Sábado 29 de novembro, uma data extremamente importante para o município de São Carlos, quando na Casa da Memória se inaugura um memorial da história da família Rauber. Seu Hermídio, grande relojoeiro do passado, um dos únicos do oeste de Santa Catarina que fabricava relógios de todos os tipos. Giovan Brutscher, satisfação tê-lo aqui na programação da Rádio Marabá, fazendo uma avaliação importante. O senhor falou, e falou muito bem, por ocasião da abertura, da solenidade desta festa que São Carlos faz para a família, que teve um antepassado de um homem de glória, de muito conhecimento.
É um dia hoje importante para o município, né? A família Rauber, no seu Hermídio, né? Hoje conseguiu consolidar uma etapa importante do município, dos seus longínquos anos atrás, né? Então, é um acervo de extrema importância para o município, né? O município resgata, né? E consolida um tempo da sua história que está disponível para todos conhecer, né? Bem lembrado a questão da relojoaria no seu devido tempo, né? Eu considero uma engenharia da época, né? Era uma situação à frente para a nossa região naquele momento em que seu Rauber se instalou aqui, né? Marcou muitas ocasiões aqui, né? Deu o seu devido tempo para a nossa cidade, né? O interior, a região e dos entornos, né? E que hoje fica consolidado aqui num espaço na nossa fundação cultural, que recebe alegremente e com certeza esse desafio de expor e ter a sensibilidade com a população e os nossos visitantes aqui, de preservar, né, esse patrimônio, né, tão importante. Nós falamos tanto em tecnologia, tanto em avanço, mas nós como gestores aqui temos que ter o dever de preservar a história, né? É a nossa história, nossas raízes, foram nossos pioneiros, nossos desbravadores. Temos hoje a satisfação de estarmos na situação da cidade como está hoje, graças a essas pessoas que se envolveram e buscaram fazer o crescimento regional naquele momento.
Nunca é tarde para que a gente possa enaltecer o conhecimento e o que fizeram os antepassados e, acima de tudo, pessoas como o seu Hermídio Rauber, um autodidata que, estudioso, fabricava relógios de todos os tipos e vendia para esse Brasil a todo.
Com certeza. Naquele seu espaço de tempo, ele fez São Carlos aparecer no mapa aqui, né, da nossa região, né? Ele com certeza deixou sua marca em várias cidades, templos religiosos, né, que continuam até hoje, né, de forma excepcional funcionando, né, os seus relógios, né? Então são vários exemplares pelo nosso sul aqui afora, né, que contemplam a beleza, né? Como eu mencionei há pouco, isso é uma engenharia fantástica, né? Então, temos só que enaltecer ainda mais o trabalho do seu Hermídio Rauber na sua época, né?
Que teve uma sala destinada na Fundação Cultural Casa da Memória, especialmente para expor produtos cedidos pela família do senhor Mário Luiz Rauber.
Isso mesmo, a família Rauber foi muito feliz, né, em estar cedendo ao município, né? E criamos um espaço especial, nada mais justo, né, que engrandecer ainda mais esse trabalho aí que foi realizado, né? Então o município fica muito feliz e com certeza essa sala vai engrandecer muito mais a história do município de São Carlos.
Para concluir, vice-prefeito, interessante que se diga que o município de São Carlos se preocupa em preservar a memória, preservar o passado, preservar coisas que foram feitas aqui. A Casa da Memória tem essa finalidade.
Com certeza, né? É o resgate, né? Precisamos resgatar muito mais. A gente tem um espaço excepcional aqui. Já sentimos que é um espaço que vai ficar pequeno, a gente já tem uma preocupação em adequar, aumentar, né? Então temos já projetos, né, referente às situações, em incrementar mais história de mais desbravadores, mais pioneiros que marcaram também a sua época aqui no município de São Carlos.
Esta obra onde está a Fundação Casa da Cultura é uma daquelas propriedades antigas que não se usava prego para fazer a casa, né?
Exatamente, como você pode perceber aqui, foram tudo encaixados, né? Tudo com pinos, né? Dentro da sua, na sua época, né? E que resiste já há décadas aqui, aliás, ainda intacta, né? A gente já fez algumas adequações aqui, mas a sua estrutura original ainda está intacta, né? Então foram também esses pioneiros aqui que construíram e que deixaram o seu legado.
Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado.
Bom, conversamos com Giovan Bruttior, vice-prefeito do município de São Carlos, enaltecendo toda a história do senhor Hermindo Rauber, ele que fez um trabalho belíssimo. E teve agora o reconhecimento, graças a uma ação do nosso amigo Mário Luiz Rauber Filho, que tinha uma série de relógios fabricados por ele e se criou agora na Fundação Cultural da Memória em São Carlos uma sala especial para mostrar tudo aquilo que ele fez no passado. Senhor Mário, uma satisfação tê-lo aqui, a gente parceiro antigo de rádio, o senhor foi proprietário da Rádio São Carlos, agora aposentado, mas sempre na atividade. E esta ideia, o senhor até conversou comigo no passado, que faria uma doação para o município de uma grande variedade de artigos produzidos pelo seu falecido pai. Isso fica agora sacramentado na memória de São Carlos.
É, o meu pai, Hermindo Emílio Rauber, que veio para São Carlos, na época, pernoitou uma noite em Iraí, por causa que o rio não dava passagem, segundo ele relatava. Se encantou com São Carlos na época, que era uma vila que eles chamavam, com toda uma infraestrutura bem superior aos outros lugares da região. E veio para cá, se estabeleceu ali com relojoaria, mas sempre com o foco de fabricar relógios. Isso o acompanhou deste menino, né? De fabricar as coisas, de fazer. E aqui ele começou a desenvolver isso, paulatinamente. Sempre uma máquina um pouco mais sofisticada, mais trabalhada, né? Até chegarmos aos relógios de pedestal, né? Os ingleses chamam de grandfather clock, que é um relógio de 2,10 metros de altura, que bate de 15 em 15 minutos, alguns até se consegue fazer bater a música da Ave Maria, né? Eram relógios que na década de, até a década de 70, 80, qualquer casa assim mais luxuosa, de alguém com poder aquisitivo mais alto, eles tinham na sala, né? Você pode ver, às vezes, filmes que você vê aqueles relojão, né? E o pai se inspirou nisto e fabricou, acho que uns 150 relógios que ele fabricou na vida dele, desse tipo de pedestal, e que foram vendidos pelo sul do país. Então, mas vendo todo esse trabalho, esse esforço dele, como eu disse antes, ele não fazia isso visando o lucro financeiro ali na frente. Ele fazia isso pela satisfação de ter feito. Então, eu fiz essa máquina, eu consertei esse relógio, né? Porque o relógio mecânico, ele tem uma coisa assim que alegra qualquer relojoeiro. O cliente lhe traz ele, não está mais funcionando. Você desmonta tudo, peça por peça, lava, limpa, monta. E no último momento, você monta o balanço. E quando você montou o balanço já começou a vibrar para lá e para cá, né? Isso deu vida a uma máquina que estava inerte, né? Então, esse é o fascínio da relojaria mecânica, que hoje está se perdendo, simplesmente se perdeu. Ainda existe, sim, a Suíça está fabricando relógios mecânicos, os chineses estão fabricando réplicas, né? Mas a população em geral hoje não quer mais o relógio mecânico, né?
É interessante que se diga, seu Mário, de que seu Hermídio, ele teve a faculdade na vida e não nos bancos escolares.
Sim, ele foi um autodidata.
Exatamente.
Né? Ele era um menino, hoje se diria um menino prodígio, uma coisa assim, porque aos 7 anos, quando levaram ele para a escola lá, ele sabia as 4 operações, sabia ler e escrever em alemão. Ficou na escola só para aprender português, porque a língua materna em casa era alemão. E isso ele desenvolveu a vida toda, né, de se dedicar, e ensinou isso para os irmãos dele, que ajudava eles, outros irmãos que vieram para São Carlos depois, que se especializaram na área mecânica, né, a mecânica de automóveis, mecânica, motorzinho para trilhadeira, essas coisas, às vezes tinha um defeito, não, chamar o Mindo, né? Uhum. O pai ia lá, em 2 minutos, era um defeito aqui.
Não, e essa questão dele fabricar os relógios leva-se em consideração uma parte fundamental, que muita peça ele mesmo fabricava.
Não, ele fabricava tudo. Você pegar ali, por exemplo, um carretel, um relógio perestal, um carretel onde está a corrente. Então, antes eu expliquei, a corrente elo por elo, né? Depois existe o pinhão principal, que você tem que também fresar os dentes. Depois existe a roda. Depois existem 2 placas que se juntam em cima de uma catraca, né? Para fazer uma peça só aonde vai pendurado o peso do relógio.
E o que ele não tinha, ele inventava. Inclusive aquela corrente que se usa para dar corda nesse Sim. relógio, ele inventou uma máquina para fazer a corrente.
Exatamente, para não precisar fazer isso manualmente mais, né? Então ele inventou uma máquina ali que põe o fio, vai rodeando a manivela, e o fio vai cortando, se entrelaça, uhum. laça, né? Fecha o elo e está feita a corrente.
Tá, outro detalhe importante que se diga, seu Mário, quem não conhece como se fabrica um relógio, se tiver oportunidade e tem um relógio velho, desmonta e veja o quanto o seu Hermídio era inteligente.
Sim, porque desmontar um relógio às vezes é fácil, né? Agora montar depois...
Não, e fabricar as peças.
E fabricar as peças.
E sim, fazer funcionar.
Sim, isso tudo ele é um autodidata, ele estudava livros da relojaria alemã, suíça, que ele mandava vir, né? Então não era assim no experimentalismo, vamos ver se vai dar certo. Não.
Ele ia certo.
Ele ia certo, ele estudou como que funciona, como que deve ser feito.
O que o senhor diria para a população da região, uma vez que a Rádio Marabá tem, graças a Deus, uma abrangência em vários municípios? Quem não conhece a história vai encontrar o quê? Aqui na Fundação Cultural Casa da Memória, neste espaço cedido à família Rauber para mostrar, e inclusive foi cedido para o município, Sim. né?
Assim, quem gosta de relógios, quer saber da história do relógio, como foi fabricado, né? E porque hoje, né, com o digital, né, tem jovens aí já que não sabem nem mais ler as horas com um relógio de ponteiro. Então é uma visita interessante, mesmo se que você conhece das coisas, mas quer mostrar para teus filhos, netos, como era a vida 50 anos atrás.
Uma sugestão para os educandários também.
É, sim, aqui já faz uns 2 meses que está assim funcionando, né? Não oficialmente, mas os colégios vêm vindo em peso ali. Todo mundo, né?
É uma curiosidade, né?
Principalmente o Cuco.
É um conhecimento.
É, um conhecimento, né? Que se expande e que precisa ser preservado, né?
A sua avaliação para concluirmos. É um momento importante e histórico para a família Rauber poder contribuir com o município, deixando esse legado, né?
Sim. Nossa, eu sempre digo assim, meu pai foi um construtor, né? Ele não se envolvia muito em associações. Agora, eu pessoalmente, eu me considero um construtor social aqui em São Carlos, porque assim como ele tinha essa gana de fabricar, eu queria reformar São Carlos. Então, há 60 anos atrás, Eu já comecei a participar de sociedades, de clubes, disso, daquilo. Sou hoje o único fundador do Rotary Clube de São
Uma
Carlos.
Uma formação vivo. Cultural, né?
É, fundei a Associação Comercial, fundei o SPC, fundei o CDL, fundei a rádio, né? Então, eu nesse lado de desenvolvimento de São Carlos, né, eu fui também um grande puxador.
Um grande mentor.
Mentor, né? Puxador, né? E assim, como isso, esse prédio aqui no museu, duas vezes era para ter sido
derrubado.
Eu me envolvi, né? Fui lá na Câmara de Vereador, prefeito. Nós não podemos ser um prédio histórico.
Hoje, 95 anos.
É. Então, eu sempre me envolvi nisso tudo. E isso aqui, no fundo, é consequência disto, né? Que, porque de sair, quando o pai faleceu e tal, todos os irmãos... Ah, eu quero levar esse relógio para mim. Eu digo, não, nós vamos dar um destino para isso aí.
E vai perpetuar.
Vai perpetuar, porque hoje você pode dar valor, amanhã depois você não sabe.
Vamos vender para ferro velho.
É, teus descendentes, o que vão fazer? Aqui não, porque eu tenho ali um acerto, né, com eles esse patrimônio tem que ficar e ficar fixo, não pode ser ir lá para o... Porque eles têm ali a área de reserva, né? Que então, às vezes, durante 6 meses, eles expõem sobre um certo tema. Certo. Não, eu quero um tema permanente, porque minha ideia é ainda agora, na próxima etapa, fazer uma outra ala ali de exposição da história da evolução do relógio, da contagem do tempo. Desde lá o tempo romano, quando os senadores faziam discurso, eles botavam uma vela, né? Quando terminava de queimar a vela, terminou o teu espaço do discurso.
Né? Era uma forma, né?
É, depois da clepsidra, né, que é um vidro com areia, que os juízes usavam muito, botavam. Né, quando que a areia estiver correndo...
A conversa é minha.
É. E depois veio os relógios de sol, né, que você, contra a parede, vários, que a sombra é que marcava o horário. Depois vieram também os relógios públicos, que chamam os castelos, as igrejas, começaram a botar os relógios na torre para a população saber o horário. Né? E o mundo foi aperfeiçoando até o que nós estamos hoje aqui. Né? Cada segundo é valorizado. Né?
Seu Mário, nossos cumprimentos pela iniciativa e parabéns à família por ter se lembrado em doar um momento de cultura para a comunidade de São Carlos e toda a região.
Tá. Eu agradeço também a oportunidade, a Rádio Marabaia, em especial meu amigo Elinho, né, conheci de tantas passagens na época que eu era radiodifusor e hoje as nossas famílias também nos unem.
Muito obrigado, seu Mário.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.